todos estão sentindo, e eu, logicamente, também, comungando desse sentimento atual, da inquietude, quer seja pela proximidade de datas em que a saudade, a tristeza nos visitam, quer sejam pelos fenômenos naturais de um mundo indomável com a sua violência, hoje, mais do que nunca, entrando na área econômica, perturbando as cabeças, motivando desassossego. Pelo flanco, em termos da natureza, nunca se teve menção do passado de turbulências dessa ordem, em que se agitam cada vez mais os elementos e trazem tristeza e desamparo. Refiro-me, entre outros povos de muitas partes do mundo, às subidas vertiginosas dos rios, esses processos estranhos, mas explicáveis, de um critério cíclico universal, como vem acontecendo dentro de um dos exemplos, disse, nos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Assim, nesse desassossego, temos por direito e obrigação trazer amor, trazer quietude, trazer paz. Seria mais fácil abrir o nosso livro, que vem sendo comentado, e dissertar sobre um dos temas que ali estão. O de hoje seria realmente a não violência e a violência. Mas essa violência está aos olhos de todos, e a não violência é que precisa estar dentro de nós, no dizer do pensador hindu, mártir em benefício da espécie humana e, logicamente, de seu povo indiano, que foi Mahatma Gandhi, ao desenvolver na Satyagraha, que quer dizer verdade unida a uma força, a força da verdade, extraída de dentro do homem, para conseguir manter-se em equilíbrio, sem nada revidar. É esta, em grande parte, a filosofia que já vem de longo tempo, encontrada em Jesus Cristo, encontrada em Buda, em Lao Tse, em Confúcio, em Hilel, o célebre mestre da sinagoga. Bem, mais do que nunca, vem-me também à memória, com referência à necessidade de um apoio, a expressão do profeta persa Bahá'u'lláh, quando ele usa a metáfora de uma corda. Uma corda na qual devemos nos firmar e nos prender sem medo de mais nada, que é a corda da misericórdia divina. Se há a lei da justiça, essa justiça em termos de divindade não é feita por maldade, mas é a justiça do Pai tentando corrigir, quem sabe? Mas quem somos nós para entender? Nós só sentimos. independente de justa ou injusta, a lei faz chorar, a lei tantas vezes sangra o coração da gente. Uma lei difícil de compreender por todos nós, quando se coloca em termos morais, as penitências passadas de uma vida para outra, em doenças, vendo que também alguns animaizinhos, cãezinhos, gatinhos e pássaros nascem também defeituosos, às vezes sem uma das perninhas, ceguinhos. Então tudo isto não nos será nunca revelado em seus meandros, porque somente uma doutrina que equilibra as duas partes, como querem os próprios hindus nas duas colunas, que já falei aqui, da coluna de Jnana, conhecimento, e Bhakti, sentimento, devoção, poderá conciliar-nos com as dores e as mágoas. Mas nós, sinceramente falando, seres sofridos e assistentes da dor universal, muito necessitamos, e mais ainda necessitamos, de nos apegar, nos segurar à corda da misericórdia e dela sentir a força que às vezes nos falta diante do que acontece dentro dos lares, das famílias, que tudo pareceria crer por uma lei qualquer, que a família comportasse em si o nascimento conjunto habitacional, sanguíneo, de criaturas niveláveis e afins, quando é exatamente nas famílias que nós vemos os maiores conflitos, conflitos de toda a ordem. Às vezes vamos encontrar um parente verdadeiro na distância de um amigo que surge inesperadamente. Por quê? Eis que o árabe, o velho árabe, na sua frase milenar diz: nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. Sentindo assim essa força, o essencialismo quer, quanto ao seu lado não apenas esotérico, mas das realidades psicológicas, caminhar pela senda do amor, do misticismo. E eu quero abrir neste mês, que hoje se inicia, um ciclo de palestras místicas que falem mais ao coração do que à mente. Porque Blaise Pascal, o magnífico filósofo francês, já tinha sua razão a dizer que o coração tem razões que a razão desconhece. É, pois, sentindo desse modo, vivendo dessa maneira, que nós podemos buscar o alimento que nos falta e que tantas vezes buscamos tão distante, e ele está dentro de nós, numa migalha da divindade que faz com que nós nos banhemos, não raramente, desta divindade que se transforma em líquido e desce em lágrimas de nossos olhos para poder nos lavar de dentro para fora. Porque o que está dentro é que dói mais do que o que vem do exterior. E assim sentindo, abrimos, como disse, um ciclo de entendimentos da coluna do coração. E para que essa coluna se erga mais fortemente, nós não vamos buscar recursos muito longe, porque nos valeremos do sonho, nos valeremos do encantamento diante dos sentidos nossos, em face à natureza, em face ao céu, à flor, ao pássaro, presenças de Deus na pluralidade das manifestações de sua criatividade. E vamos buscar mais do que nunca, no sentido poético da vida, que tanto procurei desenvolver numa obra, Psicologia Essencial, a maneira mais eficaz de poder resistir às dores do mundo. Daí, o conselho do poeta alemão Goethe: faze da tua dor um poema. É preciso que esse poema seja vivido com beleza, que esteja em nós com força e vida, e que todos os instantes as coisas não fiquem apenas com máscaras de horror da tragédia grega, mas num sorriso equilibrado entre a gargalhada e o desespero, aquele sorriso oriental de um traço que nós vemos tão nitidamente nas figuras de Buda, e vamos encontrá-lo de uma forma divinal nos lábios da Mona Lisa del Giocondo, de nosso mestre e senhor Leonardo da Vinci. Oh, Gioconda, com que alegria a gente abre uma página e vê de repente esse retrato que o Louvre acalenta, protege, que é o mais visitado de todos os quadros, porque todos querem ter diante de si um sorriso de beatitude, uma face de serenidade que o mundo não apresenta. Sendo assim, como disse, nosso encontro seria hoje breve, mas não tão breve que eu não me permita a mim trazer para todos os presentes a lembrança destes que fazem parte da corda da misericórdia. Quem são? São exatamente os nossos auxiliares invisíveis. Nós não estamos sós. No espaço entre a terra áspera, tantas vezes cruel, e o infinito de Deus, há planos e mais planos de beleza, de amor, de onde descem seres essenciais, feitos de essência, diáfanos, transparentes, mas reais, sem dificuldade de ultrapassar barreiras as mais densas, até as montanhas de granito não servem jamais de intervalos e de obstáculo à caminhada desses divinos seres translúcidos. E dentre os auxiliares invisíveis, onde estão estes que ajudam nas operações, esses que assistem aos médiuns, esses que assistem sem que até saibam, a maior parte dos médicos, mesmo não se intitulando de espíritas ou espiritualistas ou teósofos, os pacientes não são só assistidos por homens de carne, mas por seres transparentes, que às vezes conseguem encaminhar a mão que tem o bisturi para o ponto exato e perfeito, que cure e não dilacere, que dê vida e não morte. Médicos há, e eu os conheço bem, que se benzem, perseguindo-se, enquanto lavam as mãos nas pias, antes de começar um trabalho, quer de uma operação de grande gravidade, quer no momento de um parto, para trazer mais um irmão nosso ao mundo. Estes auxiliares invisíveis estão aí. Não há realmente como defini-los em plano, como estão passando através de nós as ondas hertzianas, as ondas da televisão e múltiplas ondas que não se chocam, porque cada um está no seu plano de ação. Assim, esses seres fazem parte de habitantes dessas ondas diferenciadas, mas que encontram no ser humano captadores para que possam agir sempre com amor, sempre com dedicação. Não foram outros que nos permitiram estar aqui, pois todos os perigos estão em toda parte, mas mais forte que o perigo é o amor dos grandes seres. Confiai. Confiai sempre em algo acima da fragilidade humana. Porque se confiássemos somente em nós, que mal sabemos do nosso dia de amanhã, entraríamos em pânico, em desespero, a qualquer momento. Confiai. Confiai nesta guarda invisível, nesses benditos seres de amor. E além desses chamados auxiliares invisíveis, são também invisíveis, não para todas as pessoas, porque de repente nós vamos lendo nos livros sagrados que eles, trazendo as suas asas, confrontaram-se com criaturas. A Bíblia nos cita vários casos e Maria recebe o anjo da Anunciação, que se materializa e fala da verdade do céu que está em seu ventre. É, pois, indispensável que nós todos nos aproximemos muito dos anjos. Eu tenho pelos anjos um amor tão infinito e um respeito tão grande, que às vezes me pareceu chegar às raias da alucinação ao ver, num velho barraco que tive numa cidade do interior, sentado na minha cama feita de pau para minha meditação, quando entrei, uma figura gigantesca, enorme, as asas mal roçavam o forro de madeira tosca, e aquela figura de roupas claras, com toda a configuração dos anjos que vi na pintura dos clássicos. Não acreditei que pudesse estar vendo. E, como sempre, contado tal fato, dependendo de quem, seria uma admiração mística, ou seria taxar-me a mim pela boca de alguém, de um louco, sem consequências. Mas que vi, eu vi. E desde então, o que era apenas imagens teóricas de estudos teosóficos que faço, desde os meus 14 anos de idade, quando já ouvia falar dos anjos e arcanjos, dos querubins, de todos os seres, e dos devas orientais, alados, e dos seres da natureza, minúsculos embora, mas que fazem a floresta florir e que fazem o colorido das asas de todos os pássaros pela magia de seus gestos. Como as fadas que dizem alguns ser coisa de criança e são realidades. Como os gnomos, trabalhadores incansáveis junto à mãe natureza. E as sílfides, elementos do ar. E as salamandras que aquecem as fogueiras. E as ondinas que dançam levemente sobre as águas do mar e da lagoa. Tudo isso, que parece um sonho, é o altiplano da poesia da própria natureza, escrita pelo poeta maior, que se chama Jeová Deus. E por crer em tais anjos, tais versos escrevi. Não estamos sós e assim perdidos em nossas aflições na terra. Temos a grande proteção do amor que cada anjo encerra. De essência pura e inteligência, os anjos zelam pelas almas ao conduzir com suas asas luzes do céu em suas palmas. Em hierarquias, serafins e querubins, depois potências. Junto ao Senhor ficam arcanjos que saram nossas penitências. A estes alados mensageiros, erguei fervorosa oração. Eles transformam vossa prece no amor de eterna proteção. Não são os anjos fantasias, mas sim divina realidade. Quem neles tem profunda fé, recebe a luz da eternidade. Ó anjo amigo e protetor, dá-me o amparo de teu ser, que do alvor de tuas asas vem um remédio ao meu sofrer. Ó anjo amigo e protetor, dá-me a paz à conturbada alma, e que na luta do destino eu sempre vença em plena calma. Ó anjo amigo e protetor, suplico a ti, meu serafim, e a ti também, sublime arcanjo, que minha angústia tenha fim. Que estas palavras ditas aos anjos façam com que esses mensageiros celestes, por minha fé e vossa fé, deite luz em vossas frontes, esperança em vossos corações e paz em vossa mente. Que assim seja.